a nossa conversa é sobre cultura, mas para um evento que está se consolidando em Maringá e está se transformando não só numa questão de propagação, divulgação cultural, mas movimenta a economia da cidade, que é a FLIM. E o Vitor tem novidades em relação a isso.
Gilson, a escritora ruandesa que vive na França, Scholastique Mukasonga, é a primeira autora confirmada na edição de número 6 da FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá. Ela é autora de uma série de obras e as principais são Nossa Senhora do Nilo e A Mulher de Pés Descalços. A informação sobre a participação dela na Festa Literária Internacional de Maringá foi nesta quarta-feira aqui no município. A edição de número 6 da FLIM ocorre entre os dias 6 e 10 de novembro ao redor do estádio Willie Davis. O tema deste ano, como a CBN já adiantou há pouco mais de um mês, é conexões. A Scholastique Mukasonga tem entre as suas qualidades literárias o fato de recontar a história de um povo, o fato de recontar a história de uma tribo, dos Tutsis, em Ruanda. Ela sobreviveu ao massacre dos anos 90 na terra dela, uma disputa entre tribos diferentes, e retrata isso em literatura. A Scholastique também foi um dos destaques da FLIP, que é a Festa Literária Internacional de Paraty, em 2017, agora vem a Maringá. Por enquanto, essa é a primeira confirmação e há poucas informações relativas à organização da Festa Literária Internacional de Maringá. O que se sabe também é que o jornalista e editor do Rascunho, Rogério Pereira, curador da edição do ano passado da FLIM, deve ser o curador deste ano. O processo de contratação de Pereira ocorre por parte da prefeitura e ele fica organizado, ele fica responsável, portanto, por fazer o contrato com os escritores. A vantagem, ou um dos destaques do fato de ter a Scholastique em Maringá, é o fato de que ela é, ponto 1, mulher, ponto 2, negra, ponto 3, uma autora da periferia. Hoje ela vive na França, um país, digamos assim, imperialista ou conhecido de primeiro mundo, mas ela nasceu em Ruanda. Além disso, a escritora no Brasil é publicada pela Editora Nós, que é uma casa editorial pequena, então a FLIM contempla mais uma vez minorias, por assim dizer. Reforçando, a Festa Literária Internacional de Maringá 2019 ocorre entre os dias 6 e 10 de novembro no estacionamento do estádio Willie Davis. Esta é a sexta edição e desde a primeira edição da festa, nomes importantes da literatura brasileira passaram pela cidade. Entre eles, Milton Ratum, Ziraldo, Ana Maria Machado, Luiz Rufato, Ferrez, Rafael Montes e tantos outros escritores. Em 2018, a patrona foi a escritora Conceição Evaristo. Teve também edições da chamada Pré-FLIM com escritores também como a Conceição Evaristo e a Thalita Rebouças. Gilson.
Vitor, eu quero aproveitar um pouco a tua presença aqui e você que tem aí todo um trabalho em cima de cultura, se desenvolve inclusive clube literário, tem todo um trabalho que você organiza. Quando eu falo a palavra curador, queria mais é dar ao nosso ouvinte uma ideia do que é um evento como esse. E a FLIM tem, você falou da FLIP também agora há pouco, a FLIM tem se consolidado enquanto evento no Circuito Nacional de Cultura. Isso acaba virando para a cidade, é claro, né, um atrativo para vários tipos de investimentos. Não só na questão cultural, a rede hoteleira que recebe pessoas, as pessoas consomem mais em restaurantes, bares, livros, obras literárias. Né? E é claro que é um evento cultural de uma relevância fantástica. Aí quando a gente fala curador, né, a gente fala assim, curador. O que é um curador? Qual é o papel do curador? E por que você tem que contratar alguém para ser curador num nível como a gente contrata, por exemplo? Quando você falou do Rogério Pereira, que foi contratado, pelo jeito, novamente, né?
Isso. Bom, o curador é a pessoa responsável por fazer toda a organização, a comissão de frente, digamos assim, de uma festa literária. Ele é o responsável por organizar os temas das mesas, contratar os autores e imaginar de que modo eles podem dialogar com o tema da festa e fazer também, digamos assim, a promoção dele, desses autores em nível nacional. O Rogério Pereira, editor do jornal Rascunho, que é uma publicação mensal que está no Brasil aí desde 2000, e é um principal veículo, talvez, de informações relativas à literatura e principalmente à literatura brasileira. Ele já foi curador de uma série de eventos em todo o país. Durante anos, até o começo deste ano, ele foi o diretor da Biblioteca Pública do Paraná. E, sem sombra de dúvida, ele revolucionou o trabalho na biblioteca, alterando os horários de funcionamento da biblioteca, renovando o estoque de biblioteca e criando ações como a utilização de internet dentro da biblioteca, a disponibilização de uma série de produtos, como jornais, revistas, jogos de xadrez na biblioteca e também criando ações dentro da BPP, a Biblioteca Pública do Paraná. O nome de um curador de fora é importante porque mostra que a festa literária, mesmo acontecendo em Maringá, ela tem uma preocupação de se tornar relevante em um nível maior. O Rogério Pereira tem acesso a escritores não só do Paraná, mas também de todo o Brasil, e nomes internacionais pelo fato do rascunho, pelo fato de ter sido também diretor da Biblioteca Pública. E também serve para oxigenar uma programação literária. A gente pode usar a Flip, por exemplo. De tempos em tempos, a direção da Flip, da Festa Literária Internacional de Paraty, substitui a curadoria. Até o ano passado, e durante 2 anos, a jornalista Josélia Aguiar foi a curadora. Ela deu destaque ao Lima Barreto, por exemplo, na edição de 2017 e 2018. O destaque foi a Ana Cristina César, se eu não estou enganado, ou algo assim. E agora houve uma reorganização. Neste ano, a curadora é a Fernanda Diamante, que é uma jornalista, é a jornalista do Grupo Folha, ela lida com literatura e cultura há muitos anos, e o destaque dela, por trabalhar principalmente com a não-ficção, o destaque ficou para o Euclides da Cunha. A Festa Literária Internacional de Paraty começa nesta quarta-feira, segue até o dia 14, e normalmente os curadores ficam entre 2 e 3 anos, porque eles são também uma vitrine. Eles conversam, eles usam o conhecimento, que o pessoal costuma utilizar aquele termo em inglês, né? O know-how, para fazer o funcionamento, para dizer, olha, eu sou curador dessa festa, essa festa tem a minha assinatura, então gostaria de te contratar. Funciona? Porque assim, para a gente que lida com literatura ou ações culturais, existe muito quem indica, infelizmente ou felizmente falando. Pelo seguinte, nem tudo em ações em Maringá, por exemplo, não estou falando especificamente da Flynn, não sou curador da Flynn, então não posso falar sobre ela nesse caso, mas muitos eventos que a gente faz não há dinheiro. Então, se você tem alguém que sabe te indicar e fala assim, olha, vá para Maringá, o pessoal não tem dinheiro, mas eles funcionam bem, eles trabalham bem, a pessoa aceita. Assim como um curador de Maringá, se ele não tiver bons relacionamentos ou um bom trânsito, mesmo com dinheiro as pessoas não vêm. Elas, entendi, falam assim, pô,
quem Maringá... É na espécie assim, quem assina a obra, né? Quem,
exatamente.
Quem é a cara da obra vai acabar sendo o curador.
E ele... é por isso que ações como, não só a Flynn, mas os eventos literários que acontecem em Maringá, por uma série de agentes culturais, tem colocado Maringá no mapa da literatura nacional. Gilson, você tem conversado com alguns escritores que têm vindo a Maringá, e você deve ter percebido que eles falam, olha, tem clubes de leitura aqui, as coisas acontecem em Maringá, existe, exatamente, verba para cultura em Maringá, coisa que não acontece em outras partes do Brasil. Então são ações como essa, como a Flynn, como a criação de uma curadoria, que servem para divulgar todo um trabalho, nesse caso específico da Flynn, mas para divulgar de modo geral tudo o que acontece aqui em Maringá.
Vitor, obrigado por essa conversa, muito legal falar sobre cultura, acho que a gente precisa divulgar mais a cultura, e a Flynn está se transformando num evento de âmbito nacional. E confirma aquilo que o Vitor falou. A gente tem conversado com escritores de relevância nacional, internacional, e eles gostam da Flynn. Eles acreditam que ela pode vir a ser, e já é, na minha opinião, um evento de relevância nacional. E você que tem um clube de leitura, que está trabalhando com isso o tempo todo, que é um dos batalhadores dessa cidade para que a cultura realmente seja reconhecida, tem valido a pena, né?
Com certeza, Gilson. Bom, pelo fato de trabalhar na CBN, pelo fato de ter muito apoio do Grupo Maringá de Comunicação, do portal GMC Online e da CBN para divulgar os nossos eventos, parece que só o Clube de Leitura Bons Casmurros cria ações dentro de Maringá ou então a Secretaria de Cultura.
Tem quantos clubes hoje, Vitor?
Funcionando de verdade, 5. Tem o Clube de Leitura Bons Casmurros, que é o nosso. Tem o Clube de Literatura Maringá, Clube de Leitura Maringá, que é da Biblioteca Pública. Tem o Clube de Leitura Amigos das Irmãs de Palavra, que é da jornalista Dani Fran e da psicóloga Kelly Shimohiro. Tinha o Clube da Câmara de Maringá, que é o Clube Maria do Ingá, mas esse me parece que não tem funcionado agora. O Clube de Leitura da PUC, que deu uma parada também, não funcionou um tempo, mas depende dos acadêmicos, então existe uma ou outra trava. Tem o Clube de Leitura da Academia de Letras de Maringá, que é o Veredas, e agora vai surgir também... Bom, tem o Clube de Leitura Leia Mulheres, já estamos com 7 aqui na mão, que discute obras de mulheres, tem há mais de 2 anos aqui em Maringá. Em agosto, nós produzimos uma reportagem sobre o assunto, vai surgir o Clube de Leitura... de Leia Mulheres Negras, é o Quilombo Literário, acho.
Você engano, chegou a fazer uma reportagem sobre
isso. Isso, se não me engano, esse é o nome do clube. Então são 8 clubes que existem, pelo menos funcionando são 4, e cada um tem um funcionamento. Sem contar, Gilson, que dentro de Maringá, a gente tem uma série de críticas ao funcionamento do município de modo geral, mas a questão cultural tem funcionado. Você tem hoje editais como o Convite à Literatura, que se não todos os dias, mas pelo menos toda semana tem eventos culturais voltados à literatura gratuitamente.
Eu moro perto do teatro, o Teatro Reviver, e sempre tem espetáculos ali. Eu vejo filas de pessoas entrando nos espetáculos. Parece que existe uma agenda rica em torno da cultura do teatro.
Com certeza, com certeza. E isso é importante porque fomenta discussões e participações em Maringá, ao ponto de que hoje, uma quarta-feira, às 2h20 da tarde, a gente está falando sobre isso. Nem eu, nem você recebemos dinheiro da prefeitura para falar isso, mas a gente mostra como que é importante você ter cultura e você ter acesso a bens culturais. A gente que acompanha a cena há alguns anos, o que, que a gente percebe? Por exemplo, Gilson, talvez você possa dizer melhor do que eu. Isso daí, já que você vive em Maringá há mais tempo. Durante períodos, delicadamente, durante anos, durante algum período, pelo menos, havia muita crítica de que não há espaço para cultura em Maringá, não existe reconhecimento da cultura e tal. Eu acho que isso acabou. Hoje você tem espetáculos grandes que acontecem em eventos privados, você pode ter tanto show de sertanejo como de blues, jazz, MPB. Você pode pagar por isso, você pode assistir gratuitamente, você tem peças de teatro, você tem cinema ao ar livre, você tem uma série de ações. Eu acho que isso está consolidado. Perfeito. O que deve acontecer a partir de agora é a descentralização dessas ações. E aí existe uma gestão e existem agentes culturais não só dentro da Prefeitura de Maringá, ou dentro da Secretaria de Cultura, mas de fora também, que tem tentado levar ações culturais para bairros. Então, no Jardim Alvorada tem acontecido, na região do Cidade Alta tem acontecido, e o trabalho hoje é para fomentar ainda mais essa questão. No caso da FLIM, ela é uma festa para consolidar. Ano passado nós acompanhamos, a CBN acompanhou algumas experiências muito interessantes em relação à FLIM, que é de escritores indo a escolas, e a escolas públicas e periféricas. Atores foram para Sarandi, foram para escolas em situação de risco em Maringá, e, perdão, teve gente que se emocionou, Gilson. Autores que viram que os alunos desenharam um retrato do autor, ou discutiram alguma coisa, um conto, e assim, a cultura está aí, a gente tem que batalhar por ela, Gilson.
Obrigado, Vitor. Como o Vitor falou, cultura, a gente não recebe nada por isso, mas também cultura não tem preço. Cidade que tem cultura também tem várias outras coisas e não tem aquelas que a gente quer evitar. Quanto mais cultura a gente tem, melhor a gente é. Sabendo que cultura não é qualquer coisa pode até ser cultura, mas cultura de verdade é aquela que promove o ser humano e a qualidade que ele tem.